Boa noite aos amigos que fazem esse estudo cotidiano em matemática simbólica. De várias maneiras, a nossa aula de hoje é uma complementação ao que fizemos na aula passada. E uma obra, trabalharemos uma obra muito bonita e famosíssima nos meios intelectuais do mundo inteiro, desde que surgiu no início dos anos 50. Antes, porém, vamos a Boituva conversar com o professor Clailton, que trará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 21 de abril. O tema foi Onde é o Outro Lado? Foi uma belíssima aula, complexa também, rica em vários pontos e que, na minha opinião, deve ser revisada e aprofundada. Um dos estudiosos que contribuíram com essa aula foi o Dr. Freud, com uma de suas inovações. O inconsciente, o lugar onde, segundo ele, nós guardamos perturbações, traumas, desejos inconciliáveis, desagradáveis, elementos que não temos como lidar. A questão é que lá eles não ficam guardados como pedras ou como livros em uma prateleira. Eles são dinâmicos, fazem movimentações e ocasionalmente tentam sair dali. Para Freud, o sonho seria uma das portas, um dos caminhos possíveis para o inconsciente. Em filosofia clínica, o inconsciente não é tido como uma descoberta, não necessariamente. Ele é tido mais como uma invenção. Quando trabalhamos a estruturação e a historicidade de uma pessoa, por vezes, não encontramos isso que se chama inconsciente. Porém, isso não quer dizer que ele não exista. Usualmente, em filosofia clínica, uma pessoa pode ter mais de um inconsciente, mas pode ser também que não o tenha em determinadas etapas de sua vida. Outro pesquisador de destaque, que surgiu algumas décadas depois do Dr. Freud, foi o Dr. Viktor Frankl. Em seus trabalhos, ele expande essa questão desenvolvida pelo Dr. Freud. Nessa aula, usamos em nossos aprofundamentos a sua obra A Presença Ignorada de Deus, um livro escrito após a Segunda Guerra Mundial. O Viktor Frankl não fala do inconsciente da mesma forma que o Freud. Ele trata do inconsciente como algo de cunho espiritual. Ele também não destitui o que Freud propôs, mas expande a noção que havia de inconsciente. Para Freud, o inconsciente é um porão cheio de coisas que não puderam se manifestar pela consciência, foram reprimidas, foram consideradas ruins. Para Frankl, esse lugar continua existindo, porém existe também o inconsciente espiritual. Seria como uma inspiração, uma compaixão, elementos vinculados à espiritualidade, transcendente à pessoa. Por exemplo, se formos movidos a ajudar alguém em dificuldade, em uma leitura freudiana, podemos estar aliviando uma culpa com esse ato, uma angústia, etc. Em Frankl, pode ser isso que o Freud apontou, mas pode ser também uma inspiração que não vem de qualquer culpa ou angústia, mas vem da espiritualidade, algo que nos transcende e que já não sabemos nem explicar, apenas vivenciamos. Para Frankl, Freud identificou a parte instintiva do inconsciente, embora ele seja composto também de espiritualidade. Mas isso não quer dizer que seja fácil separar esses elementos. Ele diz que é muito difícil separar o espiritual daquilo que seria material, fisiológico em um ser humano. Em filosofia clínica, pode existir vários porões, ou nenhum. Pode existir porões de coisas boas ou ruins, e de muitas outras coisas também. Dependerá de cada IP e da experiência de vida de cada um. E professor, obrigado.
Muito obrigado, Cléudio. Linda resenha. Vocês sabem que algumas pessoas se especializam em acompanhamento a outras nos momentos finais. Esse é um trabalho muito conhecido, principalmente fora do país. Hoje no Brasil já temos uma movimentação significativa nessa área, mas ainda estamos começando um trabalho aqui que em alguns lugares do mundo ele já vai bem longe, que é esse acompanhamento dos momentos finais de pessoas. Vários profissionais de várias áreas trabalham essa questão. E nesta obra que eu vou mostrar para vocês, como presente introdutório aos nossos estudos de hoje, Tanadula, é de Robin McKenna. Muito bonita essa ilustração, mostrando de uma maneira sensível, muito delicada, um tema que é muito presente nos nossos dias. Vou partilhar a tela para juntos podermos acompanhar esta ilustração. A obra que eu tenho em mãos é um pequeno clássico da humanidade, desde que surgiu em 51. Depois foi revista, ampliada, 53, 55, várias vezes. Em alguns países a edição ganhou um pós-fácio muito bonito de historiadores locais, e realmente ela tem contrastes belíssimos. O autor, que conhecia muito a obra de Tolstói, leu Tolstói no próprio russo. Esse autor era da Letônia, Riga, e lá dentro de casa, com a família dele, eles falavam russo. Então, ele leu Tolstói no original e nunca mais se afastou desse autor e constrói aqui, em uma das suas aulas, um momento realmente único. Eu vou apresentar para vocês a partir do prefácio. Inicialmente, este trabalho foi apresentado como uma preleção em Oxford, depois publicado numa obscura revista de estudos eslavos em 1951. Na Universidade de Oxford, nessa aula, ele discorre sobre Tolstói. Mas ele faz a partir de uma brincadeira, de uma alegoria, sabendo os riscos dentro de uma academia que isso incorre. Essa obra, traduzida para o mundo inteiro praticamente, ficou conhecida como O Ouriço e a Raposa, de Isaiah Berlin. O que ele está fazendo? Ele começa conversando com os alunos dele, dizendo que no mundo nós temos pessoas que parecem ouriço, né? Ele está fazendo aqui uma citação da mitologia grega. Então ele diz: vocês sabem, ouriço é aquele animalzinho, é um mamífero, né? Que quando se vê acuado, ele se fecha numa bolinha cheia de espinhos. E quem resolver atacá-lo terá que se ver com isso. Ele diz que o ouriço, muitos se comportam e são como esse bichinho. Tem uma visão única sobre as coisas, um parecer único. Tendem a centralizar tudo num posicionamento único, tentando fazer uma síntese, unificando os elementos todos a partir de um conceito, de um ponto de vista. Então, a Isaiah Berlin, que era um intelectual muito importante sua época, um dos mais respeitados na academia, também por sua erudição, mas sobretudo pela pontuação de suas críticas. Ele cita alguns. Por exemplo, ele cita Platão como sendo ouriço, não só Platão. Nietzsche é outro que ele cita. Ora, mas autores assim seriam como ouriço? Não estariam melhor lá no outro lado, como raposas? Porque a raposa, segundo a alegoria grega, que ele repete, a raposa tem repertórios, ela aprende, ela tem uma visão pluralista das coisas. A Isaiah Berlin diz que não, que esses autores, Platão, colocava todos os elementos a partir da teoria que ele tinha sobre as ideias. Não é? Nietzsche, com a vontade de poder, colocava tudo isso no ultrapassar da moral vigente, esses elementos. Vejam os problemas. Do outro lado, quem ele colocava? Do outro lado, ele colocava pessoas como Aristóteles, como exemplo de raposa, visão plural das coisas. Não tentava reduzir tudo a um ponto de vista, a um enfoque sobre os elementos, a uma resposta. Era plural. Colocava outros junto com Aristóteles. Colocava Shakespeare, por exemplo, junto com Aristóteles, Goethe e muitos outros. Isaiah Berlin não ignorava o barulho que uma tal classificação simplória e tão singela ocasionaria, mas isso era o início de uma aula que ele estava fazendo. No prefácio da obra, é nos dito que isso traz muitos problemas quando procuramos aproximar isso do nosso mundo, das nossas vidas. Uns poucos seletos recusam, chegaram a um acordo com a realidade, recusam a se submeter e procuram, seja pela arte, pela ciência, pela matemática, pela filosofia, atravessar as múltiplas coisas díspares que as raposas sabem para chegar a uma certeza central que tudo explica. Um problema. A tragédia deles é que, ao fim e ao cabo, não conseguem se reconciliar com elas. O senso de realidade em Tolstói, que é para onde o Isaiah, a Isaiah Berlin vai produzir esse trabalho de hoje, foi até o fim devastador demais para ser compatível com qualquer ideal moral que lhe fosse possível construir a partir das lascas que o seu intelecto fragmentara para o mundo. De fato, depois de fazer essa enorme convocação a uma discussão muito séria, a Isaiah Berlin diz: bom, mas nós temos aqui um caso realmente único, que é o caso de Tolstói. Tolstói não vai entrar como ouriço nessa história e também não vai entrar como raposa. É um problema que ele, então, ao longo de muitas páginas, vai nos trazer e que é o tema do nosso trabalho de hoje. Vamos, então, aqui diretamente ao autor. Há um outro prefácio, há muitas citações aqui, e o próprio, num trecho do livro, num prefácio, o autor diz que o próprio Isaiah Berlin, numa das entrevistas que deu, disse que ele acreditava sobre ele mesmo que ele seria uma espécie de raposa. Vamos ver. O texto dele nos mostrará muito disso. Há um verso entre os fragmentos do poeta grego Arquíloco, que diz, abre aspas, a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe só uma grande coisa, fecha aspas. Os estudiosos divergem sobre a interpretação correta dessas palavras obscuras. Dante pertence à primeira categoria, ou seja, ouriço. Shakespeare, a segunda. Platão, Lucrécio, Pascal, Hegel, Dostoiévski, Nietzsche, Ibsen. Ele coloca inúmeros autores, todos ouriços. Ele coloca nessa prateleira. Ele diz que são ouriços em graus variáveis. Depois ele prossegue. Já Heródoto, Aristóteles, Montaigne, Erasmo de Roterdã, Molière, Goethe, Pushkin, Balzac, James Joyce, são raposas. É claro, confessa o autor depois. E bem rápido ele faz isso, ele não dá muita margem para o pessoal começar a especular. É claro que, como todas as classificações ultra simplificadoras dessa espécie, se forçada, tal dicotomia se torna artificial, escolástica e, em última análise, absurda. Por que ele fez então isso? Há um propósito aqui, que vai surgir logo a seguir. Mas, se não é útil para uma crítica séria, nem por isso é o caso de rejeitá-la como meramente superficial ou frívola, como todas as distinções que encarnam algum grau de verdade, esta dicotomia fornece um ponto de vista de onde é possível olhar e comparar, um ponto de partida para uma investigação genuína. Quando chegamos a Tolstói e indagamos tal coisa, ou seja, vamos classificá-lo de maneira superficial, supérflua, como um ouriço ou como uma raposa? Indagamos se ele pertence à primeira ou à segunda categoria, se é um monista, se é um pluralista, se a sua concepção é una ou múltipla, se ele é de uma única substância ou composto de elementos heterogêneos. Não há nenhuma resposta imediata nem clara. Aqui o propósito de Isaiah Berlin começa a se tornar conhecido, né? Como um dos mais importantes críticos literários de sua época, um dos pensadores mais importantes de sua época, ele estava colocando aqui um espelho diante de nós. Sabem quem fez isso que ele acabou de fazer aqui, esse reducionismo? A maior parte dos críticos em relação a Tolstói. Quando Tolstói publica Guerra e Paz, ele era um garoto, tinha 35 anos. E foi duramente atacado. Guerra e Paz foi uma obra que, para a época, causou um impacto sem precedentes. Lembrem que naquele início dos anos 1800, na Rússia, a recém tinham passado pelo grande passo de terminar com os Césares, de dar a milhões de pessoas a possibilidade de um trabalho decente, de uma vida melhor. Os Césares eram praticamente escravos, então. E naquele contexto todo surgia uma nova classe poderosa, rica, que fazia comércio, que sonhava com outros caminhos, não é? E num contexto como esse, Tolstói publica. Numa aula recente, nós vimos Turgenev, não foi? Pois Turgenev foi um dos que mais atacou o Tolstói. Não só ele, praticamente os grandes intelectuais da época, Flaubert, e todos os outros grandes atacaram muito duramente, chamaram Guerra e Paz de um livro superficial, com palavras ainda mais pesadas que essa. Disseram que era um absurdo, era ridículo, era irreal, entre outras coisas. E hoje esta obra é provavelmente uma das quatro ou cinco maiores da humanidade. Se fôssemos mandar para o espaço 10 ou 12 obras, além da Bíblia, provavelmente entre as outras 10, esta estaria presente. Com certeza, estaria presente. Guerra e Paz, de Tolstói. O que há de tão formidável nesse livro e por que incomodou tanto naquele momento? Primeiro que Tolstói subverte tudo. Ele não coloca que lembrem, Tolstói é de uma geração que foi muito influenciada por Hegel. Então eram filósofos, pensadores, que tinham como base muito forte a história. Tolstói desconfiava profundamente disso, principalmente desses personagens. Era a época das guerras napoleônicas, e para ele Napoleão era um dos piores entre todos que pudesse haver naquele momento. Ele colocava, alguns de vocês já tiveram essa obra em mãos, ou já trabalhamos trechos deste longo livro. Se você colocasse os vários livros de Guerra e Paz todos numa única edição, nós teríamos 1.300 páginas, com os comentários 1.500, talvez. E por isso foi particionado, né, em vários livros, de acordo com a edição, de acordo com o país, e etc. Pois nessa obra, o público da época, o público culto da época, estava acostumado a ler, por exemplo, um romance. Ninguém estava acostumado a começar um romance que subitamente parava e que tinha entre. Que parava e subitamente o autor começava a filosofar, que é o que o Tolstói faz, né? Começa a filosofar, a colocar elementos filosóficos sobre o que ele estava colocando. Em outros momentos ele faz uma crônica, em alguns momentos parece um documentário. E em todos eles nós não vemos as decisões da humanidade acontecendo pela mão dos grandes personagens da história. A elite russa, por exemplo, o próprio Napoleão, que vinha invadindo, nada disso. As grandes decisões da história da humanidade são feitas por pequenos elementos, por pessoas no cotidiano. É uma reviravolta completa e, para aquele momento, praticamente inaceitável, entre outras coisas que ele vai colocar. Então, vejam, a Isaiah Berlin aqui reproduz, nos deixando chocados com esse reducionismo que ele faz de dividir o mundo dessa maneira, há lugares em que, primeiro, não, nós não poderemos dividir entre ouriços e raposas. Teremos uma fauna muito maior. Em outros lugares, não se tratará nem sequer de colocar um problema como esse, porque isso nem fará diferença ou não tem nada a ver com isso. E ele sabe, o que o autor então nos faz ver é que foi assim que Tolstói foi tratado naquela ocasião. O próprio Tolstói, que morreria, viveu muitas décadas, fugiu de casa quando era já idoso, teve muitos filhos, teve uma vida muito rica, esteve na Guerra da Crimeia, teve muitas experiências. O próprio Tolstói mudaria imensamente seu modo de pensar algumas décadas depois. Não lembraria nem remotamente o autor que, aos 35 anos, constrói aquela epopeia espetacular que foi Guerra e Paz. Mas vamos prosseguir aqui com a obra. Então fica esclarecido o que aconteceu aqui, não é? O autor em choque. Pois é, está vendo? Foi isso que aconteceu lá também. Só que lá ninguém ficou em choque por fazer um reducionismo desse. Colocaram Tolstói como o pior entre os piores. E isso que ele já era um autor respeitado, né? Autor de Ana Karenina, imaginem, logo depois. Quando chegamos a Tolstói, indagamos tal coisa, então ele disse que não dá para classificar em lugar nenhum Tolstói. Ele nos contou a respeito de si, antes de Guerra e Paz, ele fez uma trilogia autobiográfica, não é? Quer dizer, ele falou muito sobre ele mesmo, e mesmo assim não há como classificá-lo. Só que o Isaiah Berlin, que é um autor muito profundo e que tem em Tolstói uma das referências para a vida dele, vai nos dizer algo surpreendente logo a seguir. Vou me limitar a sugerir que a dificuldade pode decorrer, pelo menos em parte, do fato de que o próprio Tolstói não ignorava o problema e se empenhou ao máximo em se enfirmar a resposta. A hipótese que eu quero propor é que Tolstói era, por natureza, uma raposa, mas acreditava ser um ouriço. Vamos repetir essa parte? Isso é fundamental para o estudo de hoje. Tolstói era, por natureza, uma raposa, ou seja, é alguém que concebe a existência, o mundo e tudo mais ao redor sob um crivo plural. Sobre a diversidade, sabe que cada coisa é diferente de cada lugar, cada pessoa, etc. Então, ele era assim. No entanto, acreditava ser um ouriço, ou seja, alguém que tinha uma visão unicista, um conceito que agregava tudo. Que seus dotes e realizações eram uma coisa, e as suas crenças, por conseguinte, a sua interpretação das suas próprias realizações eram outras. Mas onde o conflito entre o que ele era e aquilo em que acreditava aparece com maior clareza é na sua concepção da história, a qual são dedicadas algumas das suas páginas mais brilhantes e paradoxais e duríssimas, não é? Ele coloca abaixo toda a concepção de história. Ah, em filosofia clínica, o que vem agora é mais amistoso, porque em filosofia clínica nós trabalhamos historicidade. Então, de certa maneira, dentro do campo da filosofia clínica, esse elemento foi tratado lá no início. Historicidade não é história. Historicidade é a visão, o depoimento, é o testemunho que o partilhante presta dos lugares, dos eventos, das situações, de suas experiências e daquilo que houve com ele. Ou seja, ele não está dizendo o fato, ele está nos dizendo algo sobre o fato, historicidade, né? Aqui a crítica dele é para a história e para o que os historiadores vão fazer com ela, tentando, por métodos científicos, a encontrar leis, regras, normas na história. Para Tolstói, um absurdo, um devaneio completo. E para os outros, era ele que estava devaneando, uma vez que negava fatos que eram comprovados. Isso não se resolve, viu? Nem lá e nem hoje se resolve uma questão como essa, não em Tolstói. O interesse que o autor tinha surgiu desde cedo na vida de Tolstói. Parece ter nascido não de um interesse pelo passado enquanto tal, mas sim do desejo de chegar às causas primeiras, de entender como e por que as coisas acontecem dessa e não de outra maneira. Olhem o ouriço aqui, tá vendo? Querendo formatar tudo, querendo, eu vou encontrar as leis lógicas da história e com isso eu vou poder fazer tais previsões, tais construções de normas e regras. Logo em seguida, podemos pensar em nós, nos nossos dias. Nós não nos comportamos como ouriços quanto às nossas próprias histórias? O que vocês ouvem no consultório? Pessoas que dizem que jogaram a vida fora porque perderam tal oportunidade, outros que não casaram com quem elas amavam e etc. Não são ouriços, não? Será que esse mesmo depoimento viria de alguém que tem uma visão plural da existência? Eu sei que por enquanto isso ainda pode ficar dilemático e confuso. Vamos um pouco mais à frente para que isso se tornará provavelmente mais claro. Então ele estava contando que o desejo, né, do Tolstói de compreender a história vem de muito garoto ainda. Do descontentamento com aquelas explicações correntes que não explicam, deixam a mente satisfeita, de uma tendência a duvidar e pôr suspeita, e, se necessário for, rejeitar tudo que não responde inteiramente à pergunta. Ir à raiz. Essa foi a atitude que Tolstói manteve durante toda a sua vida. Ele diz que as palavras que empregaram a Tolstói, ele repete várias delas, são muito duras. Para um trabalhador, um intelectual, um homem que dedicava sua vida aos estudos, ouvir que ele era um superficial, um vigarista e coisas dessa ordem, não tinha, não é? Mas é que ele subverteu uma série de coisas. Muitos que leram a obra dele ficaram perplexos diante do que ele, como ele construía as coisas. Mãos muito parecidas com as que apedrejaram Tolstói, algumas décadas depois aplaudiram. Uma das peculiaridades da humanidade, não é? Bom, Tolstói segue o caminho dele. Era torturado pelos problemas últimos que se apresentavam aos jovens das gerações. Por exemplo, sobre o bem e o mal, a origem e a finalidade do universo, seus habitantes, as causas de tudo que acontece, mas as respostas fornecidas. Aí ele coloca as várias diferentes pensadores, desde a teologia até a ciência, passando por todas as outras, ele não encontrava aqui como encontraria ao final da vida, não é? Ele encontrou a resposta que ele procurava. A história somente como história, somente a soma dos acontecimentos concretos no tempo e no espaço, a soma da experiência real do homem, da mulher, reais, nas suas relações mútuas, com o ambiente físico, real, tridimensional, empiricamente vivenciado, somente ela poderia conter a verdade, o material com que poderiam construir respostas genuínas, respostas para ser apreendidas. Não requeriam nenhum sentido ou faculdade especial para os seres humanos normais e qualquer pessoa poderia possuir. Ele cresceu durante o auge da filosofia hegeliana, que procurava explicar todas as coisas em termos de um desenvolvimento histórico. Tolstói não conseguia aceitar isso de jeito nenhum. Há várias obras cinematográficas da nossa época que fazem eco e que traduzem, algumas com maior proximidade, o que Tolstói estava propondo e o que a Isaiah Berlin está querendo dizer com este livro, que é muito bonito, a mensagem para onde ele está caminhando agora, depois de desfazer o elemento central e inicial. Agora ele vai nos convidar a caminhar com Tolstói a partir do pensamento dele, de Berlin, para um caminho muito interessante e muito, muito dilemático. Por isso, vamos ilustrar essa parte com uma obra. Essa obra de San Carmen, ela é uma obra que encantou vários públicos por onde ela passou. Ônibus, né? Aqui está no latim. De 1992. É um rapaz que entra em um trem, saindo para o seu trabalho, como sempre faz. Mas então ele descobre que houve mudanças e ele não pode deixar de ir ao trabalho. Mas ele já está no trem, já está dentro em uma ilha, numa linha e dentro de uma ilha existencial. As pessoas ao redor, o cobrador, o maquinista, esses todos estão em uma linha existencial, em um propósito, em uma relação de convivência dentro de um contexto. E ele descobre, então, que não é o contexto dele. Vejam bem o que o autor está dizendo. Por linhas inteiras e linhas quebradas, ok? O San Carmen. Vamos acompanhar uma obra que aproxima demais várias dessas dimensões que Tolstói propõe com a historiografia, na qual não são mais os grandes líderes do mundo que definem os caminhos da humanidade. Para Tolstói, a realidade é tão complexa, ela tem tantos fios, tantos conectivos, tantos elementos ruptivos e tantas outras coisas, que é uma pretensão humana achar que nós podemos compreender a história. Nós podemos administrar certas coisas, podemos ter a ilusão de uma certa segurança e de certos caminhos, podemos sim. E às vezes até precisamos dessas ilusões. Mas daí achar que nós entendemos a história, para Tolstói, muito improvável. Isso sim, para ele, em alguns momentos ele usa a palavra absurdo.
S'il vous plaît. Vous avez le complément jusqu'à Dèvres?
Comment ça?
Votre abonnement est sur Boulogne-Cateau-Cambrésis. Ce train est direct jusqu'à Dèvres. Vous avez le complément? Vous n'avez pas le complément. Je vous le perds, mais je suis obligé de vous dresser un procès-verbal.
Mais non, monsieur, je descends à Cato.
Vous ne pouvez pas descendre à Cato. Ce train est direct jusqu'à Dèvres.
Pas le 9h06 ?
Si.
Le 9h06 s'arrête à Cato, monsieur. Je le prends tous les jours depuis 6 mois.
Non.
Ne me dites pas qu'il est direct jusqu'à Dèvres. Il est direct après, peut-être. Mais celui-là s'arrête, enfin. J'en suis sûr. Je suis dedans.
Vous travaillez peut-être à Cato Cambrésy, mais moi je travaille dans ce train et je vous confirme qu'à dater du 02-01-92, le 9h06 est direct jusqu'à Dèvres. Ensuite, il dessert les gares de Chapeau-Rouge, Landrecy, Avesnes-sur-Helle et il arrive à Saint-Omer à 11h16.
Le 02-01-92, c'est aujourd'hui, c'est depuis aujourd'hui.
C'est ça, c'est maintenant, c'est le 2. Donc 15,50 francs pour le complément, plus 100 francs pour l'infraction, ça vous fait 115 francs et 50 centimes chaque Wetfest.
Mais c'est pas possible, on change pas les horaires comme ça. C'est arbitraire. Monsieur, vous êtes marié, vous avez des enfants. Moi oui, je suis marié, j'ai deux petits, mais mon ménage est fragile. Ce travail-là, c'est tout. Je suis à deux doigts de me faire licencier. C'est Richie. C'est Richie. Il peut pas me supporter, je sais pas ce que j'ai fait, c'est... C'est comme ça, il me hait. Il m'a déjà collé deux avertissements. Monsieur, le car même à fond, il met au moins 30 minutes. C'est impossible. Je serai mise à la porte. Il n'attend que ça. Monsieur, ma femme m'a quitté si Richie me fait perdre mon emploi. Sûr, elle me quitte, elle me quitte. Et les enfants, vous avez pensé à mes enfants? La DAS, c'est la DAS qui les attend, puisque ma femme ne travaille pas et que j'ai un crédit sur le dos. Que je ne pourrai plus payer une maison superbe dans un lotissement. Une maison sans femme, une vie brisée, monsieur. Et vos parents haineux qui... Laissez-moi descendre à Cato Cambrésy. Je ferai vite, on verra rien. C'est toute ma vie qui est en jeu. Je vous en supplie. Cato Cambrésy.
Ouais, mais moi je peux rien faire, monsieur. C'est pas moi qui peux arrêter ce train. Vous, monsieur. Je vais vous emmener voir Errol, vous verrez bien ce qu'il vous dira.
Errol?
Errol, oui, le conducteur. Il est avec lui. Mais je vous promets rien. Hein.
Vous allez faire exactement ce que je vais vous dire, hein?
Errada, tomaram o caminho errado, tomaram o casamento errado, tomaram as amizades erradas. Mas existe um certo aqui também, é? Podemos coisificar assim entre certo e errado? Ou tomaram caminho inadequado, amizade inadequada? Também estaria apropriado assim? Ou caminhos que não dizem respeito a eles? Mesmo assim, estaria apropriado? Vejam que há trechos do caminho que, às vezes, dizem muito, têm muito a ver conosco. Ainda que não nos identifiquemos com o caminho como um todo, isso invalidará o caminho como um todo? Uma parte do caminho não faz validar, às vezes, todo o caminho? Qual é o critério a ser adotado aqui? Vejam a dificuldade que há nisso. Pois é essa dificuldade que Tolstói coloca. Para ele, a maneira como a história da humanidade era vista era um absurdo. Sua obra Guerra e Paz praticamente reconta a história. Só que faz isso para pessoas que liam aquilo e diziam: é inaceitável, isto é irreal, isto é ficção. E Tolstói dizia: não, ficção é a maneira coercitiva como a história é lida. Isso é ficção. Vamos ver um pouquinho mais. A história não revela causas. Ela apresenta apenas uma sucessão estéril de acontecimentos inexplicados. Tudo, aqui abre aspas, tudo é enfiado dentro de um molde padrão inventado pelo historiador. Então estamos com problemas muito sérios aqui agora. Vamos trazer essa questão para os nossos elementos existenciais e subjetivos. Como é que cada um de nós vivencia isso que estamos trabalhando aqui? Observem, provavelmente há muitos e grandes momentos em que somos ouriços, não é assim? Temos uma visão singular, limitante, distorcida e redundante de determinados fatores. E às vezes isso é o bastante para que aquilo que está em andamento se consuma conforme as premissas. Outras vezes não. Outras vezes nos pedem elementos plurais e até conseguimos isso. Mas há outras variações além de ser um reducionista e colocar tudo numa caixinha e ser plural. Há muitos outros segmentos de outras ordens, como a própria mescla disso. Por exemplo, nós podemos ser plurais, ter uma visão plural, conceitos divergentes e até aceitar as contradições, às vezes, porque estamos vivendo dentro de um pequeno espaço, e um espaço muito maior que é um ouriço. Um exemplo, você vai com seu filho num parque de diversões e lá você se solta. Vai aos brinquedos com ele, se diverte, e quando volta para casa está com o rosto pintado, porque foi numa casa lá dentro, casa da pintura, que eles fazem pintura no rosto das pessoas, e tu se retornou para casa. Então, observem que Tolstói está colocando a dificuldade que é o que eles estavam colocando na época dele. Não estavam fazendo história na visão do autor. Mas o que mais afligia Tolstói não era apenas a natureza não científica da história, prossegue o Isaiah Berlin. Que por mais escrupulosas que fossem as técnicas da pesquisa histórica, não se descobriria nenhuma lei confiável do tipo exigido, mesmo pelas ciências naturais menos desenvolvidas. Além disso, julgava que não se conseguiria justificar perante si mesmo a seleção aparentemente arbitrária dos materiais, nem a distribuição igualmente arbitrária da ênfase a que pareciam estar condenados todos os escritos históricos. Tolstói reclamava que, embora os fatores que determinam a vida da humanidade sejam muito variados, os historiadores selecionam entre eles apenas algum aspecto isolado, digamos, o político, o econômico, e o apresentam como fator primário, como a causa eficiente da mudança social. Mas aí, como ficam a religião, os fatores espirituais e os múltiplos outros aspectos, uma multiplicidade literalmente incontável, que estão presentes em todos os acontecimentos? Tolstói, então, passou toda a década de 1850 obcecado pela vontade de escrever um romance histórico, tendo como um dos seus principais objetivos mostrar o contraste entre a textura real da vida, tanto dos indivíduos quanto das comunidades, e o quadro irreal que era apresentado pelos historiadores. Nas páginas de Guerra e Paz, volta e meia temos uma crua justaposição entre a realidade e o que realmente ocorreu. e o veículo distorcido por meio do qual ela será posteriormente apresentada nas versões oficiais oferecidas ao público. Isso perdura até hoje. Não é assim que perdura até hoje? Você abre um jornal, ouve um noticiário, um documentário no rádio e diz: tal povo é um povo muito rico. Ah, qual é o critério para ser um povo muito rico? O Brasil é um país riquíssimo. A nossa cultura, a nossa maneira de ver a vida e de construir as coisas não é riquíssima? Conseguimos lidar com paradoxos? Conseguimos? Não são todos que conseguem. Talvez então sejamos dos mais ricos do planeta. Mas é assim? Não é assim. E essas medições, essas balanças que dizem se somos ricos, pobres, se estamos bem, se não estamos, elas estão medindo realmente isso? A crítica de Tolstói não se esparrama então para todos os lugares? Vejam o que acontece. E como em filosofia clínica resolvemos, se é que conseguimos, resolver parte deste problema? Parte deste problema, em filosofia clínica, é tratado da seguinte maneira: a subjetividade da criatura, do ser, da pessoa, ao longo da historicidade dela, que não é história, mas é uma interpretação da história, e isso é conversado durante o trabalho da clínica com a base categorial, com o contexto. Não há uma primazia aqui da pessoa em relação ao contexto, ou o contrário, ou qualquer outra coisa. Nós não temos como dizer. Nós vamos tentar uma aproximação tanto quanto possível para entendermos como isso se passa e sabendo que em vários endereços existenciais isso pode mudar completamente. É muito longe do que poderia parecer ideal, mas talvez neste momento é o melhor que possamos fazer. E já é muito, perto de tantas coisas. Aqui a Zaia Berlin traz várias passagens de guerra, parece como um incêndio que houve lá em Moscou, né? Terrível. E ele cita, vai, como uma ilustração. Ele diz assim: numa passagem famosa, que trata da situação de Moscou em 1812, Tolstói observa que alguém poderia inferir das heróicas realizações da Rússia após o incêndio de Moscou, seus habitantes estavam totalmente empenhados em ações de sacrifício pessoal, em salvar o país ou em aumentar a sua destruição em gestos de heroísmo, martírio, desespero, mas que, de fato, não foi bem assim. As pessoas estavam preocupadas com os seus interesses pessoais. Bom, já mudou tudo. Só que se formos enraizar mais isso, teremos grandes dificuldades em saber se de fato foi uma coisa ou outra, ou mesclas de coisas, e em quais lugares isso se passou dessa forma. E, portanto, a validação aqui dos princípios fica muito confusa. Qual a crítica que um historiador da nossa época faria lendo este trabalho? Ele diria muito provavelmente que todas essas queixas de Tolstói hoje são levadas a sério. E dependendo do trabalho que está sendo feito em história e do segmento, isto é razoável e é levado no crivo das aproximações, de fato. Não é? Não, a contribuição dele não se foi, ela permanece conosco. Tolstói reserva os seus mais ferozes escárnios, a sua mais cáustica ironia, para aqueles que posam de especialistas oficiais em gerir os assuntos humanos. Os generais, no caso dele, ele não é, não perdoava esse pessoal que se achava dirigente dos caminhos da humanidade. Eles não dirigem coisa nenhuma. A realidade é tão complexa que eles têm a ilusão. E ele cita vários exemplos, como quando Napoleão deu uma ordem e os soldados inteiros desobedeceram. Mas se ele acha que dá para fazer, ele que vem aqui fazer, então, em outros exemplos que ele passa, mostrando que há muita falácia, há Há muita panfletagem em torno desses elementos, muito mais do que a realidade em si. Quanto maior a pretensão, maior a mentira. Em virtude disso, Napoleão é o mais patético, o mais desprezível entre todos os atores da grande tragédia. Lembrem, era a época das guerras napoleônicas, né? É essa, portanto, a grande ilusão que Tolstói se dedica a desmascarar, a de que os indivíduos são capazes, com o uso de seus próprios recursos, de entender e controlar o curso dos acontecimentos. O que os que acreditam nisso se desmoronam pavorosamente equivocados, e ao lado desses rostos públicos, desses homens poucos, em parte autoiludidos, em parte cientes das suas fraudes, falando e escrevendo freneticamente, a torto e a direito, a fim de manter as aparências e evitar as desalentadoras verdades, ao lado de todo este elaborado maquinário para ocultar o espetáculo da violência, da impotência, insignificância, cegueira humanas. E ele continua com essas caracterizações. Bem, o que resta então? A Isaiah Berlin nos diz: qual é então a tarefa do historiador? Descrever os dados últimos da experiência subjetiva, a vida individual das pessoas, os pensamentos, conhecimentos, poesia, música, amor, amizade, ódios, paixões, que para Tolstói, isso sim, compõe a vida real. E é só isso, ou teríamos mais? Era essa tarefa a qual Turgenev estava sempre convocando Tolstói, ele e todos os escritores, mas ele em particular, porque nisso residia o seu verdadeiro gênio, o seu destino como grande escritor russo. O Tolstói não tinha ilusões sobre isso. Não tinha. Numa das cartas que foram encontradas, quando ele estava trabalhando em Guerra e Paz, né? Ele conta que ele ficava muito chateado porque muitos iam dar maior vazão às páginas da sociedade russa que ele estava descrevendo, nos altos salões, o que se passava, ou no cotidiano das pessoas, do que propriamente no que ele queria dizer ao trazer essas ilustrações. Eram os limites, né? São os limites que ele estava encontrando. Então, Tolstói começa a caminhar para seus maiores dilemas, os mais profundos, e que ele, durante décadas, padeceria muito para conseguir, pelo menos, acomodar em sua alma, uma alma angustiada. Pelo menos até o grande encontro que ele teria ao final da vida. Esse terrível dilema nunca chegou a ser resolvido, escreveu a Isaiah Berlin. Às vezes, Tolstói vacilava, como na exposição das suas intenções que publicou antes de lançar a parte final de Guerra e Paz. O indivíduo, aquele que está mostrando o pensamento do autor, é, em certo sentido, livre quando apenas ele está envolvido. Assim, quando esse indivíduo ergue um braço, ele é livre, dentro daqueles limites físicos. Mas a partir do momento em que se envolve em relações com outros, ele deixa de ser livre e faz parte do fluxo inexorável. A liberdade é real, mas ela está restrita a atos triviais. Ou seja, o caminho da humanidade depende da coletividade. Assim era em Guerra e Paz, é o pensamento que ele coloca, o autor. Não é? E essa coletividade, não pensam que ela resolve isso como um rebanho. A realidade é tão mais complexa que a própria coletividade, que ela mesma vai precisar lidar com tudo isso. Há uma pequena obra muito bonita, chamada One Second Late. É um segundo atrasado, né? Um segundo atrasado é de Noah Beridge e de Uli Fried. Estes autores construíram mais uma belíssima aproximação. que vai mostrar como os fios da realidade são tão complexos. Só que eles fazem isso de uma maneira muito poética, muito bonita, mostrando que cada um de nós, quando sai de casa para trabalhar, para estudar, nós já nem nos damos conta mais disso. Eles fazem aparecer esses fios. Vejam que, assim como em Tolstói, que colocava que pequenas variações podem mudar montanhas inteiras, observem como pequenas variações vão fazer uma diferença enorme na vida deste jovem e de muitos que estão ao lado dele. Vou partilhar a tela com vocês, One Second Late.
Made it.
Yeah, thanks. Just about.
Where are you off to?
London.
What for?
A job interview.
Good job you made the train then.
Yeah. Yeah.
What if you'd missed it?
Sorry?
I mean, like, if you'd missed the train, then your future might be different.
Oh, I've never really thought about that. Sorry. Excuse me. I think you forgot your lighter.
Oh, thank you.
Muitos seres humanos estão tão acostumados a imaginar e achar que grandes eventos em suas vidas, grandes eventos na humanidade, é que farão as modificações, que muitos desses acabam negligenciando e afastando a pluralidade dos pequenos eventos em relação àqueles grandes, que esses sim fazem conduzir vários movimentos importantes. Um elemento, aliás, que o Tolstói chamava muito a atenção em Guerra e Paz. Ele descia a minúcias, a preciosidades, coisas que não eram usuais na literatura de então. Observem essa parte que a Isaiah Berlin coloca. A nossa ignorância, aqui explicando o Tolstói, né? Em Guerra e Paz, a nossa ignorância sobre a maneira como acontecem as coisas se deve não a alguma inacessibilidade intrínseca das coisas primeiras e das suas causas, mas apenas à multiplicidade delas, à pequenez das unidades últimas e à nossa própria incapacidade de ver, ouvir, lembrar, registrar, coordenar uma quantidade suficiente do material disponível. A onisciência, em princípio, é possível mesmo para os seres empíricos, mas na prática, claro, é inatingível. Pelo menos em 1953, antes das IAs, era. Apenas isso, e nada mais profundo ou mais interessante, é a fonte da megalomania humana, de todas as nossas ilusões absurdas. Ou seja, Tolstói revertia completamente esses preceitos, não é? Não, se você, ao ir de manhã cedo para o seu trabalho no ônibus, conversar ou não conversar com quem está do seu lado, isso pode mudar tudo, inclusive sua própria vida. Se você ceder o lugar para alguém ou não ceder, também. Se você olhar pela janela as flores, pelas campinas, enquanto o vagão, o metrô, o ônibus se aproxima da cidade, também. Se você tiver pensamentos nocivos, pesados e difíceis, ou pensamentos de paz e de inspiração, também. E essas milhares de pequenas coisas associadas ao infinito, em Tolstói, é que dirão os caminhos que não poderão ser controlados mais por nós. Isso seria uma ilusão. Nós somos parte disso, não somos donos disso. É assim que ele pensava. Tolstói, por natureza, nunca foi um visionário. Ele via os múltiplos objetos, as situações na Terra, na sua plena multiplicidade. Captava com uma clareza ímpar as suas essências individuais e o que os separava daquilo que não eram. Qualquer teoria reconfortante que tentasse reunir, relacionar, sintetizar, revelar substratos escondidos e conexões internas ocultas, que, embora não visíveis a olho nu, mesmo assim garantiriam a unidade de todas as coisas, o fato de que eram, em última instância, parte mutuamente integradas, sem pontas soltas, o ideal da totalidade, inconsútil. Todas essas doutrinas ele detonava com desdém e sem dificuldade. Seu pensamento consistia na percepção de propriedades específicas da qualidade individual, quase inexprimível, em virtude da qual um determinado objeto era único e diferente de todos os outros. E apesar disso, ele ansiava por um princípio explicativo universal, lembrem. Essa parte toda de raposa era como ele vivia. Não era aquilo que ele ansiava. Ele queria compilar tudo isso numa única. Essa, por isso que a Isaiah Berlin diz que ele tendia a ser um ouriço, né? Isto é, a percepção das semelhanças, origens comuns e da mesma e única finalidade, ou da unidade da aparente variedade das pecinhas e pedacinhos mutuamente excludentes que compunham o mobiliário do mundo. Muito, muito tempo depois, muitas décadas depois, Tolstói consegue se aproximar de algo que, a partir de toda essa semeadura, trouxe a ele esses elementos. Tolstói se aproxima muito dos evangelhos. se aproxima muito da cristandade. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele se afasta imensamente das igrejas, das religiões. Tolstói acreditava profundamente nas mensagens dos evangelhos e acreditava profundamente que o caminho agora, pelo menos para ele, seria o caminho que Jesus Cristo anunciou, que Jesus Cristo viveu. Não o caminho que alguém explicasse de Jesus Cristo, o caminho dele, Jesus Cristo. E é essa profunda amorosidade, vivência que ele passa a ter nos últimos tempos de vida, que fazem com que ele possa, muito provavelmente, ter chegado mais perto daquilo que foi todo o tempo a busca da vida dele. Não é? É interessante que o autor que nos trouxe essa pluralidade de uma maneira tão contundente, tão desafiadora, a um preço de quase ser esmagado, tenha caminhado por sua vida para esses aspectos, não é? É mais um poema da existência humana.